e espiritualidade, e fé, né, e crença pudessem andar juntas. Historicamente, o mundo ainda parece ainda meio que uma era medieval, embora a gente já tenha ido para o espaço, já, né, tenha pisado na lua, se faça telemedicina, a gente tem coisas ainda que são tabus. E o contexto que nós estamos vivendo de pandemia mostrou que ciência é fundamental, né? A gente tem visto isso no dia a dia, a própria vacina é uma prova disso. Então vamos refletir um pouquinho sobre o papel da ciência na atualidade. Quem vai nos ajudar, nosso assessor convidado, é o professor Fabiano Larentes. Ele é coordenador de pós-graduação, stricto sensu, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Caxias do Sul. Professor Fabiano, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes que nos estão acompanhando nesse momento e muito grato por esse espaço de a gente poder falar um pouquinho e refletir sobre ciência.
Professor, o problema já foi meio que colocado aqui na mesa, né? Eu gostaria de lhe escutar sobre essas abordagens que fazem parte do passado, do inconsciente coletivo, e o que de verdade, né, a gente já tem hoje, né, que pode dizer isso é coisa do passado ou não, e o papel realmente da ciência na atualidade.
Importante destacar que a ciência, muitas vezes, ela parece distante da gente, né? A gente imagina a ciência... laboratório, questões mais complexas, estruturas enormes, né, ou situações distantes do dia a dia, mas muito do que a gente vive, do que a gente se envolve em termos de tecnologia está associado à ciência. Então a gente tem que lembrar que a pesquisa, ela acontece via ciência, as universidades são estruturadas com base também na ciência, e o que a gente tem no dia a dia, vamos pegar, por exemplo, um smartphone, e tudo que envolve o smartphone tem muita ciência por trás. E uma coisa importante destacar, não é apenas nas ciências exatas, não são só as ciências exatas que são ciência. A ciência também está envolvida na área das humanidades, na área das ciências sociais. Até para você ter uma noção, nós na universidade temos 18 programas de pós-graduação em todas as áreas do conhecimento, é na área da saúde, na área das engenharias. Ou seja, nós temos várias possibilidades e várias perspectivas de ciência. É claro que muitas vezes fica aquela noção, né? A gente pensa em ciência, lembra de laboratório. Mas essa é uma das perspectivas de ciência. Até lembrando, né, e reforçando, eu gosto muito de uma frase de um astrônomo já falecido, Carl Sagan, que ele diz o seguinte: a ciência está atrás do que o universo realmente é, não do que nos faz sentir bem. E... tem muito a ver, né, o nosso dia a dia, a situação da própria tecnologia hoje em dia, o volume de fake news que nós temos presenciado, pessoas que acessam informações pelo WhatsApp e acreditam no que estão vendo, né? A gente tem que lembrar de que a ciência pode nos ajudar nesse processo como um todo. E um dos processos é a própria questão de refletir, de se questionar, de desenvolver uma visão crítica, né? Aquilo que eu estava falando do inconsciente coletivo também tem muito a ver com isso, né? A gente também ter esse espaço para desenvolver a consciência crítica, e a ciência vem aí a contribuir com tudo isso.
Perfeito. Professor, neste momento em que a gente está vivendo, sempre tinha aquela coisa assim também do investimento público, né? Onde investir o dinheiro público, e a gente acabou, foi uma discussão mundial, né? Não é uma coisa só de Brasil, o mundo todo teve que rever onde coloca os seus investimentos, e a vacina foi uma grande, digamos assim... uma grande questão para todos os líderes mundiais de que era necessário investir, apoiar, porque é tudo lindo, né? Quando a gente fala assim de conclusões, de descobertas, é lindo, mas também a gente sabe também que é muito difícil ter apoio para esses projetos de pesquisas que levam anos para que se consiga chegar a algum resultado. Nem sempre aquilo que se imaginou no início, o resultado da pesquisa confirma, comprova e se torna prático. Ou seja, relação entre querer fazer ciência, né, o desejo de fazer ciência, a necessidade de fazer ciência, mas também a dificuldade de que haja um investimento constante, permanente, valorizado para essa questão também.
A ciência, ela tem o seu tempo, né? Como qualquer outra atividade. E às vezes é um tempo que algumas áreas de mercado não conseguem compreender. E aí tu coloca muito bem a diferença entre querer fazer ciência e fazer ciência bem feita, e ela envolve investimentos das diversas frentes. Vamos tomar para base, tu trouxeste muito bem o exemplo da vacina. E nunca se falou tanto em ciência como nos últimos tempos pela necessidade que nós temos em relação à vacina. E a gente está vendo agora os resultados, né? Começa no Brasil, inclusive, o que aconteceu também em outros países, a reduzir os números de casos, principalmente pelos efeitos da vacina. Só que isso não acontece de uma hora para outra. E A vacina tem toda uma base de conhecimento por trás, que de acordo com o tipo de vacina vai levar mais ou menos tempo. Nós temos agora vacinas com novas tecnologias que não vieram do nada. Até dizem, né, que se nós não tivéssemos as tecnologias das outras vacinas, ia demorar muito mais para chegar a uma vacina efetiva para a Covid. Então, nós temos, em termos de investimentos, e isso é importante destacar, né? Existe uma pressão da sociedade como um todo para que a ciência também apresente novos resultados, novas soluções. Mas, de novo, nós temos que lembrar que isso tem um tempo. A pesquisa não é... Eu vou conseguir conversar com todas as pessoas. Até nós vimos agora as questões de número de pessoas que participaram de pesquisas em nível clínico. Depende também das pessoas terem vírus, não ter o vírus, o que é o grupo que recebeu o vírus, o que é o grupo que, quer dizer, que tomou a vacina, que tomou o placebo. Então não é tão simples, né? Não é pegar pessoas numa rua e fazer uma pesquisa. Na verdade, tem todo um rigor que é atrelado à ciência. Então, além da relevância, nós temos que sempre lembrar que a ciência tem por trás um rigor, porque, afinal de contas, a vacina ela vai salvar vidas, né? E se a pesquisa não é bem feita, eu posso ter problemas mais adiante. Então, esse contexto, os recursos que devem ser aplicados à ciência e a falta de recursos, nós vemos muito bem, né? O que significou fazer uma vacina em nível mundial em tempo recorde, porque temos, inclusive, outras doenças que ainda não se teve vacina para isso, né? Mas, claro, pela urgência, conseguiu-se no mundo inteiro com a participação de vários pesquisadores do mundo. Então, isso é uma coisa importante também a destacar, ter o tempo da ciência, mas também ter a colaboração que nos ajuda nisso aí. Mas essa colaboração, ela depende de uma rede internacional. Então, tu consegues perceber qual é a complexidade por trás de como funciona a ciência. Uhum. E, de novo, lembrando que não apenas a questão da vida, que entra a questão da vacina, mas também outras áreas onde o conhecimento científico é produzido e depois aplicado.
Certo, professor, tem uma outra coisa, eu acabei mencionando, né, a gente, claro, a gente já está aqui mudando da era industrial para a era digital, alguns estudiosos, né, fazem essa nomenclatura, ou pós-modernismo, enfim, a gente poderia ter muitas nomenclaturas, mas todos nós entendemos que estamos vivendo um período de transformações históricas, planetárias, etc., e não só por causa da pandemia. Isto posto, nós tivemos vários momentos da história, desde a questão da era medieval, depois o iluminismo, em que parecia, né, que o anseio humano em fazer descobertas, em melhorar a vida em sociedade, que está baseado nas descobertas científicas, né, nas possibilidades de melhorar a partir da ciência, não combinavam com as crenças, né, em questões que envolvem, por exemplo, a espiritualidade. Hoje a ciência também está falando, ciência da espiritualidade, ou seja, nós estamos num novo momento em que parece que essa sinergia, ou esse antagonismo que existia entre ciência e fé não cabe mais. Eu queria lhe ouvir sobre isso, até como um pesquisador, um cientista, o que o senhor pensa sobre isso? Que momento é esse histórico?
Nós temos que lembrar que o conhecimento científico é um tipo de conhecimento. Assim como nós temos o conhecimento filosófico, assim como nós temos o próprio senso comum, né? Então, todos eles têm perspectivas diferentes, mas não quer dizer que não sejam divergentes. Então, existem convergências, existem possibilidades. A própria ciência, vamos pensar no caso da espiritualidade, programas estudando isso, investigando como tudo isso acontece, né? A própria questão da religiosidade. Então, eu pessoalmente, eu enxergo a convergência, isso outros investigadores também estão identificando isso, né? Não é, aqui na universidade eu não trabalho especificamente com esse assunto, mas aí a minha visão de cientista, né? Eu trabalho na área da administração, como pesquisador também, que as convergências são importantes porque a gente começa, na diversidade, também encontrar pontos em comum, conectar os pontos de ideias que podem, nas diferenças, trazer benefícios importantes às pessoas. E vamos lembrar o seguinte, né? As inovações elas estão atreladas à ciência e muito das inovações surgiram a partir de situações que pareciam divergentes, mas em algum momento houve convergência, né? Nós vemos, inclusive, as várias mensagens, vamos pegar, por exemplo, do Papa Francisco, que remete também essa possibilidade, alguns dogmas também da igreja que vão, com o tempo, sendo modificados. Então, a ciência também parte disso aí, né? É claro que o conhecimento que se produz é baseado em alguns critérios, em alguns elementos norteadores, mas importante e interessante que a gente mesmo, principalmente com a tecnologia, hoje em dia, a gente consegue perceber as possibilidades de convergência da ciência também com outros conhecimentos presentes aí.
Uhum, perfeito. Professor, a gente falou um pouco sobre investimento em ciência de uma forma bastante geral. Agora, se pudesse fazer uma análise, uma reflexão sobre ciência, né, na Serra Gaúcha, por exemplo, nós temos aqui vários polos de tecnologia, de desenvolvimento, de pesquisa, né? A própria Universidade de Caxias do Sul é um bastião nesse sentido científico, né, de desenvolver e de ajudar outras áreas como um polo, né, de desenvolvimento científico. E, obviamente, não só a região, né, essa conexão, esse link que se faz com o resto do país e do mundo?
Sim, vamos pegar o exemplo da universidade, né, e ela como um polo indutor de conhecimento. Você tem muito falado, muito tempo, nos últimos meses, você tem falado muito em grafeno. Essa foi uma questão que tem recebido o recurso da universidade, recurso de investimento, tem várias pesquisas nesse sentido, mas, mais uma vez, a pesquisa leva tempo. O grafeno não surgiu no ano passado. O grafeno surgiu de um esforço na universidade de vários anos. No início dos anos 2000 começaram as primeiras pesquisas relacionadas a isso, que é um item, né? Não é um produto, não é apenas o único, mas é um dos que relacionam-se aos investimentos em pesquisa. E até nesse ponto, é muito dito que a pesquisa brasileira é uma pesquisa que ela consegue fazer muito com os recursos disponíveis, né? Em termos de investimentos em ciência, nós temos que avançar muito ainda, considerando outros países onde o peso da ciência e investimentos são maiores. Mas nós conseguimos, com os recursos que temos, fazer muitas coisas e fazer pesquisas bastante relevantes. E a universidade tem esse papel na região de fortalecer, de qualificar a ciência, mas sempre tendo em consideração os problemas e as circunstâncias e o que a sociedade aqui da região necessita. É claro, a gente também sempre tem a conexão com pesquisadores de todo mundo. Nossos programas de pós-graduação e as áreas de pesquisa estão associados a isso. Até, inclusive, recentemente, quer dizer, a agência UCRINOVA, que é recente, faz mais, um pouco mais de 6 meses que ela foi implantada, ela está também permitindo que a universidade também amplie as suas áreas de atuação, buscando recursos para que a ciência efetivamente aconteça. Mas, mais uma vez reforçando, isso não acontece de maneira isolada. E a universidade, ela depende também da relação com a comunidade, com as empresas, com as organizações, com a sociedade como um todo, para que a ciência realmente aconteça, e com o objetivo de que isso melhore a qualidade de vida das pessoas, né? De todo mundo que depende de uma forma ou de outra depois em relação à ciência, quando da ciência acontecem inovações.
Uhum. Professor, uma última questão, ainda quero aproveitar sua presença aqui no programa, prometo que é a última. O assunto é vasto, né? Mas nós vivemos um momento muito forte também de mundo do protagonismo feminino, e a gente sabe que foi tirado, né? Dá para se dizer assim, não sei se é meio forte, mas enfim, as mulheres não tiveram direito, né, à participação, à presença maior na ciência durante muito tempo em função de questões culturais, né? Então, desde Marie Curie, que foi uma das pioneiras, ou virou até um documentário, um filme lá na Netflix, para quem quiser acompanhar. Queria ouvir um pouquinho também sobre...
Um filme muito bom, recomendo, por sinal.
Bonito, né? Eu também gostei bastante. Fiquei bastante... Conheci muito que eu não conhecia da Marie Curie. Mas, enfim, o fato é que o papel da mulher na ciência, inclusive o papel da mulher brasileira, cientista brasileira, no desenvolvimento científico.
No passado, a gente sabe que, em termos culturais, a mulher tinha uma... a presença desconsiderada em vários campos, né? E na ciência não era diferente. E vejam só que como a cultura ela está impregnada nas pessoas, né? E como isso leva tempo para mudar. E que bom que está mudando. A ciência trabalha com conhecimento, mas vejam, as mulheres não eram aceitas no espaço, não. Tinha um pouquíssimo espaço. Bom, o documentário da Marie Curie é exemplo disso, né? O quanto que ela teve que batalhar. Aí o esforço, na verdade, é duplo, triplo, para conseguir espaço na ciência, né? Isso não é apenas relacionando A própria questão de cor da pele, que entra, também entra nisso como um elemento que define se a pessoa é ou não é boa cientista. E vamos aproveitar outras questões que têm acontecido nos últimos dias, né? Já está acontecendo isso, que a presença da mulher na ciência já é um não assunto. Teria que ser um não assunto, porque nós temos que considerar a capacidade e a competência das pessoas em fazer ciência. E se nós formos pegar aqui, eu não tenho o número certo, tá? Nós temos em torno de 180 professores que são de programas de pós-graduação em estrito senso, que trabalham com mestrado e doutorado e efetivamente com pesquisa. Uma boa parte dos professores são mulheres. E é importante essa diversidade porque também são, voltando àquela questão que eu trouxe da convergência em perspectivas diferentes. E a presença feminina, ela também traz outras perspectivas que, convenhamos, com cientistas apenas homens nós teríamos restrições em relação a isso aí. A visão, ela é diferente, né? A gente sabe disso, as pesquisas indicam entre homens e mulheres, e que bom que é assim, porque, de novo, a ciência que não acolhe a diversidade, convenhamos, será que a gente pode considerar isso ciência em termos de processo? Porque a ciência lida com o conhecimento. E o conhecimento não tem fronteiras, não tem credos, não tem... claro que ele vai ter em qualquer momento, mas não, uma vez se dizia da ciência neutra, não existe ciência neutra, né? Porque os cientistas também têm as suas convicções, têm as suas ideias que, de uma forma ou de outra, podem interferir em análises e interpretações. Mas isso não nos exime de considerar que a ciência, ela é mais ciência quando a diversidade está presente, né? E que bom que as mulheres, cada vez mais, inclusive em áreas onde elas atuavam menos no passado, né? Como, por exemplo, nas engenharias. Isso é indicativo de que a diversidade se transforma como algo que faz parte do dia a dia, né? Oxalá, num dia, nós não precisemos mais estar discutindo um assunto que temos que falar hoje em dia, porque ainda temos que resolver situações que, principalmente do passado, deixaram situações em que a gente percebe o quanto que nós podemos perder com isso. E a presença feminina, a falta de presença feminina do passado, e nós temos, inclusive, no Brasil, exemplos de cientistas que fizeram toda a diferença, né? E o quanto isso contribuir para o avanço da ciência brasileira.
Perfeito. Professor, muito obrigada pela sua reflexão, importante reflexão, necessária, na semana em que a gente lembra o Dia da Ciência. Um forte abraço, viu, professor Fabiano?
Muito obrigado aí para você também de possibilitar esse espaço de falar de um tema que é tão caro a nós que somos cientistas e à universidade.
Muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau. Tá aí, gente, esse é o professor Fabiano Larentes, ele é coordenador de pós-graduação em stricto sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Caxias do Sul. O Dia da Ciência, a gente é lembrado no dia 8 de julho, é o Dia da Ciência. 10h37 é a hora certa, vamos de musiquinha gostosa, só pra gente entrar nesse clima da terça-feira, do início ainda da semana. Música.